Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Fundamentos de Matemática Elementar Volume 1, Conjuntos e Funções, de Gelson Iese, em colaboração com Carlos Murakami. É um manual didático voltado ao estudo sistemático de bases da linguagem matemática. Integrante de uma coleção brasileira consolidada, o volume organiza conteúdos tradicionalmente associados ao ensino médio, aos vestibulares e a transição para disciplinas quantitativas de nível superior. Seu núcleo reúne teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos, relações e funções reais de variável real, avançando da notação e das propriedades elementares para problemas de interpretação e cálculo. A proposta não é apresentar a matemática como um repertório de fórmulas isoladas, mas estabelecer definições, convenções e procedimentos que tornam argumentos e representações mais precisos. A progressão do livro favorece a retomada de lacunas conceituais antes de temas posteriores, como logaritmos, limites e cálculo. A grande quantidade de exercícios, incluindo questões de exames, transforma a exposição teórica em prática graduada, permitindo verificar se o estudante compreendeu tanto a simbologia quanto o raciocínio exigido por cada tema. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a teoria dos conjuntos como linguagem para organizar objetos matemáticos. O estudo de conjuntos ocupa uma posição inicial porque oferece uma linguagem comum para descrever coleções de elementos e suas relações. O livro trabalha ideias como pertinência, inclusão, igualdade de conjuntos, conjunto vazio e representação por enumeração ou por propriedade. Essas distinções evitam confusões recorrentes. Um elemento pertence a um conjunto, enquanto um conjunto pode estar contido em outro. Os símbolos empregados para cada caso expressam afirmações diferentes. A obra também explora união, interseção, diferença e complementar, operações que permitem decompor e recombinar informações de forma controlada. Diagramas podem tornar essas relações visuais. Mas o objetivo vai além da ilustração. O leitor deve traduzir situações verbais para expressões e inferir consequências das definições, em problemas de contagem ou de classificação. Por exemplo, a interseção identifica os elementos com duas propriedades simultâneas, e a união reúne os elementos que satisfazem ao menos uma delas. Essa base é relevante porque conjuntos reaparecem na definição de domínios, contradomínios, intervalos e soluções de equações. Ao tratar o tema com notação e exercícios, o volume prepara o estudante para ler enunciados mais densos, sem depender apenas da intuição. Trata-se, portanto, de uma alfabetização formal que sustenta os capítulos seguintes e outras áreas da matemática. Em segundo lugar, conjuntos numéricos e a passagem dos racionais aos reais. A discussão dos conjuntos numéricos organiza os tipos de número conforme suas propriedades e mostra por que cada ampliação responde a limites de conjuntos anteriores. Naturais e inteiros permitem contar, ordenar e representar resultados de operações como a subtração, mas não bastam para todas as divisões. Os racionais incluem frações e decimais finitos ou periódicos, tornando possível representar quocientes de inteiros com denominador não nulo. Ainda assim, certas medidas e soluções algébricas não são racionais, o que leva à consideração dos números irracionais e do conjunto dos reais. O mérito pedagógico desse encadeamento é impedir que os símbolos sejam tratados como rótulos decorativos. Cada conjunto possui critérios de pertencimento, relações de inclusão e propriedades operatórias que precisam ser verificadas em exercícios. A reta real fornece uma interpretação geométrica útil para ordem, comparação e intervalos, enquanto a escrita algébrica permite trabalhar desigualdades e valores absolutos. O livro também associa operações e propriedades a procedimentos concretos, como simplificar expressões, determinar intervalos de solução e reconhecer restrições impostas por denominadores ou raízes. Essa parte é decisiva para o estudo de funções reais, pois domínio e imagem são frequentemente descritos por subconjuntos dos reais. Ao consolidar essas categorias, a obra reduz erros de cálculo que, na verdade, decorrem de uma classificação numérica incorreta. Em terceiro lugar, relações. Produto cartesiano e a definição rigorosa de função. Antes de explorar gráficos e fórmulas, o volume situa a noção de função no contexto das relações entre conjuntos. o produto cartesiano organiza pares ordenados, deixando claro que a ordem dos componentes importa e que uma relação pode ser entendida como uma seleção desses pares. Essa construção dá precisão à definição de função a cada elemento do domínio deve corresponder exatamente um elemento no contradomínio. O critério é mais forte do que a simples existência de uma associação e explica por que algumas tabelas, diagramas ou curvas não representam funções. A distinção entre domínio, contradomínio e imagem merece atenção especial. O domínio reúne as entradas admitidas. O contradomínio estabelece o conjunto de chegada declarado. A imagem corresponde aos valores efetivamente produzidos. Confundir essas três noções prejudica a análise de sobrejetividade, injetividade e inversão, quando tais propriedades são abordadas. A apresentação também permite comparar diferentes maneiras de expressar uma mesma função pares ordenados, tabela de valores, diagrama, gráfico ou lei algébrica. Nenhuma delas é automaticamente superior, pois cada representação evidencia um aspecto. Uma expressão ajuda no cálculo, uma tabela mostra casos particulares e um gráfico evidencia comportamento global. Ao insistir na definição, o livro evita reduzir funções a fórmulas e estabelece uma base conceitual útil para sequências, geometria analítica, estatística e cálculo diferencial. Em quarto lugar, funções reais de variável real e leitura articulada de leis, tabelas e gráficos, na parte dedicada às funções reais de variável real. O livro concentra-se em associações cujo domínio e valores de interesse pertencem aos reais. Esse recorte aproxima o estudo de problemas escolares e de modelagem simples, nas quais uma grandeza varia em função de outra. A análise não se limita a substituir números em uma fórmula. Para compreender uma função, é necessário identificar onde ela está definida, calcular imagens, encontrar antecedentes quando possível e interpretar o que o gráfico informa sobre crescimento, decrescimento, zeros e sinais. Funções afins, quadráticas e outras formas elementares permitem observar como parâmetros algébricos modificam a representação gráfica. Um coeficiente pode alterar inclinação, deslocamento ou abertura, e essas mudanças precisam ser relacionadas à regra de correspondência, não memorizadas como desenhos independentes. O tratamento de gráficos também estimula a passagem entre registros, uma tabela pode sugerir regularidade. A lei formaliza essa regularidade e o gráfico mostra seu comportamento na reta ou no plano. Essa circulação é importante porque exames e aplicações apresentam dados em formatos variados. O leitor aprende igualmente que um gráfico deve ser interpretado respeitando escalas e restrições do domínio, sem extrapolar informações ausentes. Assim, o capítulo de funções cria hábitos de análise que serão requisitados mais tarde em limites, derivadas e em leituras quantitativas de fenômenos. Por último, exercícios graduados como instrumento de verificação e autonomia de estudo. Um traço distintivo do volume é a extensão de sua prática proposta. A edição indicada é associada a 13 capítulos e a um amplo conjunto de exercícios, além de questões de vestibulares, em uma disciplina cumulativa. Essa escolha editorial tem função metodológica, a segurança com símbolos e definições só se consolida quando o estudante executa procedimentos, confronta casos particulares e identifica erros. Os exercícios podem exigir desde reconhecer a notação adequada até construir demonstrações elementares, resolver desigualdades ou analisar uma função por mais de uma representação. Essa variedade impede que a aprendizagem se reduza à repetição mecânica de um único modelo. Questões de exames acrescentam contato com enunciados que combinam conteúdos e demandam interpretação cuidadosa, algo especialmente relevante para quem se prepara para processos seletivos. O aproveitamento do livro, porém, depende de uma rotina ativa. É recomendável tentar resolver cada problema antes de consultar qualquer apoio, registrar a justificativa de cada etapa e revisar os itens errados classificando a origem da dificuldade de definição, álgebra, leitura de gráfico ou estratégia. A quantidade de exercícios não substitui compreensão, mas cria oportunidades frequentes para testá-la. Em comparação com resumos de fórmulas, esse formato favorece a construção de fluência e de vocabulário matemático. Por isso, a obra funciona tanto em cursos guiados por professor quanto em revisões estruturadas de estudo independente. Em conclusão, Maxwell, Fundamentos de Matemática Elementar, Volume 1, Conjuntos e Funções, é indicado principalmente a estudantes do ensino médio, candidatos a vestibulares e pessoas que iniciam cursos com exigência quantitativa, como ciências exatas, economia e áreas tecnológicas. Também atende quem precisa reconstruir fundamentos antes de enfrentar cálculo, álgebra linear ou estatística. Seu benefício prático está em organizar procedimentos que frequentemente são pressupostos em disciplinas posteriores, manipular conjuntos e intervalos, classificar números, interpretar relações e determinar propriedades básicas de funções. Intelectualmente, o livro ajuda o leitor a perceber que a matemática depende de definições precisas e de conexões entre representações, e não apenas de operações feitas por hábito. O material se destaca, dentro da categoria de manuais preparatórios, pela combinação de exposição progressiva, linguagem formal acessível e volume expressivo de exercícios. Em vez de concentrar-se somente em atalhos para a prova, ele sustenta os atalhos em conceitos que permitem verificar quando um método é aplicável. A posição do tema de conjuntos no início e a passagem gradual para funções tornam o percurso particularmente coerente aos instrumentos usados para definir domínios. Imagens e soluções são introduzidos antes de serem exigidos. Como parte de uma coleção mais ampla, o volume ainda serve de alicerce para conteúdos desenvolvidos em livros posteriores. Não elimina a necessidade de acompanhamento docente para leitores com lacunas severas, mas oferece uma estrutura consistente para estudo disciplinado. Revisão e consolidação conceitual. Se você quiser apoiar Gelson Iese, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!